Como nós estávamos vendo ontem, sobre a Mishnah 5, aliás, hoje é uma data, uma aula, pelo menos, comemorativa, de número 1000, graças ao bom Deus, possamos continuar mais muitas milhares de aulas e estudos. Então, nós estávamos vendo aqui que a Torá é adquirida por 48 coisas. O reinado com 30 vantagens e o sacerdócio com 24 vantagens. E aqui mora a grande diferença, que nós vimos um pouco a respeito disso, entre a Torá e o reinado e o sacerdócio. Enquanto que o reinado e o sacerdócio são uma herança, o sujeito é Kohen, porque o pai dele é Kohen, o pai dele é Kohen, o avô Kohen e assim por diante. Ou o rei é rei porque o pai dele era rei. No entanto, a Torá não é uma herança. Como assim não é uma herança? É e não é. Obviamente que nós, de certa forma, recebemos a tradição dos nossos pais. Então, a Torá, sim, é hereditária. Mas, ela não é hereditária no sentido de o sujeito fica de braços cruzados, ele vai ser Kohen, porque o pai dele é Kohen. Mas, uma pessoa de braços cruzados não vai ser um sábio, não vai conhecer a Torá, não vai saber a Torá, só porque o pai sabe. Isso não passa. Isso precisa ser adquirido. E por isso nossos mestres, inclusive, falam sobre o versículo que Moshe diz, Torá tzivá lanu Moshe. A Torá foi ordenada para nós, por intermédio do Moshe, Morashá kehilat Yaakov. Morashá é como uma herança, uma coisa que é passada, tradição. Dizem nossos mestres que não leia Morashá, e sim Meorashá. Meorashá significa noiva. Uma noiva não cai do céu. Precisa buscar. Da mesma forma, a Torá, você precisa buscar. Você precisa se preparar para receber a Torá, como estava, inclusive, na Ética dos Pais, no capítulo 2. A Mishnah Laura Biossi dizia, você precisa se preparar para estudar a Torá, porque ela não é uma herança, não cai, puf, e de repente ele está sabendo a Torá, tem que se esforçar, tem que se dedicar. Então, a Torá, por um lado, é uma herança no sentido que todos nós recebemos e temos acesso a ela, mas a pessoa só vai, de fato, conseguir adquirir a Torá se ele se esforçar. Famosa frase do Talmud, o Tratado de Megillah, se uma pessoa disser que ele se esforçou e não encontrou, não acredite, não pode ser. Se você se esforçou, você encontrou. Se a pessoa disser não me esforcei e encontrei, também não acredita, porque é impossível você encontrar a Torá sem se esforçar. Mas se a pessoa disser, me esforcei e encontrei, aí sim você pode acreditar. E o Talmud em seguida diz que essas frases estão ditas sobre as palavras de Torá. Mas em negócios, aí é totalmente diferente. Não funciona desse jeito. É uma ajuda dos céus. Pode se esforçar, pode não se esforçar, não faz diferença. Você vai ter sustento, vai ter um bom negócio, tudo isso depende, se Deus quer, naquele momento que você tenha esse sucesso ou não. Estudo de Torá, sem esforço, não se consegue. E, obviamente, mais uma vez aqui, temos que recordar que quando se fala de estudo de Torá, o que conta e o principal é o esforço, e não as conquistas. Estava não faz muito tempo, no final do capítulo 5 da Ética dos Pais, que a recompensa é de acordo com o esforço que a pessoa se dedica para o estudo. E justamente por isso, como nós vimos também, a Mishnah que fala que são 48 coisas que fazem você adquirir a Torá. E não usa linguagem igual aos 30 do rei e 24 do Kohen, que a Torá chama, que a Mishnah que chama de Ma'alot. Ma'alot como degraus. Porque quando se fala de degrau, cada degrau não tem importância por si só. A escada inteira, quer dizer, chegar no topo é que é o importante. Então, no caso do Kohen, no caso do rei, não existe meio Kohen, não existe um quarto de rei. Ou você é rei ou você não é rei. Ou você é Kohen ou você não é Kohen. Não tem meio termo. Então lá, todos os itens são itens que são degraus. Ou você tem toda a escada, ou você não tem. Não existe meio Kohen. No caso da Torá, a Mishnah não usa a linguagem de degraus. Porque cada item descrito aqui na Mishnah tem importância suficiente per si. Cada item aqui, se a pessoa consegue, ele já está num patamar diferente. Já é uma conquista. Não é parte de uma conquista, já é uma conquista por si só. Lógico, se ele conseguiu os 48, ele faz parte dos pouquíssimos que conseguem os 48 itens. Mas mesmo se ele conseguir só uma parte, ele já vai ter o mérito de ter a coroa da Torá. Ele já vai conseguir estudar a Torá, ele já vai conseguir interiorizar a Torá, já vai ser bom para ele. Então, por isso a Mishnah usa a linguagem de 48 itens, 48 coisas. Porque cada uma por si só já é uma conquista. Mais um detalhe é que a Mishnah, isso nós vamos ver se Deus quiser, conforme formos vendo na sequência, mas nós encontramos aqui uma diferença entre o começo da Mishnah, quer dizer, os primeiros 24 itens, e a segunda parte da Mishnah, os segundos 24 itens. Nos primeiros, a Mishnah usa o Beit de No. Em hebraico, né? Beit no começo da palavra. Diz que são 48 coisas. A Torá adquirida por 48 coisas. E essas são: Beit Talmud, com estudo. Bishmiat Haozen. Aqui o Beit significa com. Bishmiat Haozen, com os ouvidos ouvindo. Bari Hatzfatayim, com os lábios pronunciando. E assim por diante. Beimah, com temor. Com alegria. E assim por diante. O tempo todo com. Na segunda parte da Mishnah, quer dizer, os últimos 24, os segundos 24 itens, a Mishnah usa o artigo rei. Em hebraico, rei é um artigo. Hamakiret Mekomo, aquele que conhece o seu lugar. Hatsamer Bechelko, aquele que é contente com o que tem, e assim por diante, usa o rei como um artigo. A pergunta é por quê? Os primeiros 24 estão com Beit, com, e os segundos 24 estão com artigo rei, aquele. E a resposta é que, de fato, esses 24 e 24 itens têm tarefas diferentes. A primeira parte da Mishnah está tratando sobre quais são os comportamentos, quais são as características necessárias e exigidas para que a pessoa possa adquirir Torá. Como se adquire Torá? O que eu preciso fazer, ou deixar de fazer, para conseguir adquirir essa sabedoria divina? E aí vem, então, uma lista com o estudo, com os ouvidos ouvindo, depois a gente vai ver tudo o que significa com alegria e assim por diante. Isso são itens necessários para poder adquirir a Torá. Os segundos 24 estão falando para uma pessoa que já tem parte na Torá. Ele já tem os primeiros itens e ele já está estudando, já está adquirindo a Torá. Como se faz para manter esta Torá? Para manter? Vem a segunda parte da Mishnah. Aquele que consegue manter. Por isso a diferença entre o começo da Mishnah. O começo está falando sobre aqueles itens que são necessários para adquirir. Então você adquire a Torá com isso. E você mantém a Torá como aquele que é assim. O Midrash Shmuel traz mais uma explicação para essa diferença. Ele diz os primeiros 24 itens. A maioria das pessoas que conseguem os 24 itens primeiros. Os segundos já são poucas pessoas que chegam nessa parte. Então, por isso que a Mishnah no começo usa uma linguagem, depois ela usa o rei, esse artigo definido, para dizer, aqui, nesses segundos 24, estão pessoas muito definidas, pessoas muito específicas, que conseguiram já adquirir todos os 24, já estão na segunda metade, que são poucas pessoas. Que possamos, então, sermos merecedores de chegar até os 48. Por que não? Pedir, nós podemos pedir para Deus para termos força para chegar nos 48. E aí, obviamente, vai depender do nosso esforço e dedicação.